Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 10. Servir a Deus ou servir as riquezas, uma escolha pessoal crucial. Depois de verificar que há substanciais diferenças entre as riquezas em si, os valores que as pessoas atribuem a elas, o engano das riquezas e os tesouros nos quais as pessoas pretendem depositar suas riquezas e, principalmente, a confiança ou os seus corações, entendemos ser também crucial avançar ainda para uma das declarações mais objetivas e diretas que o Senhor Jesus Cristo declarou sobre o relacionamento de cada indivíduo com o tema das riquezas. Se depois de ver nas Escrituras que o engano das riquezas, o amor do dinheiro, o desejo de ficar rica, o trabalhar somente pela comida que perece e o ajuntar tesouros na terra para o seu coração não podem lhe trazer benefícios duradouros, um indivíduo ainda continuar a insistir em querer conciliar o servir a Deus com os aspectos mencionados neste parágrafo. As palavras declaradas pelo Senhor Jesus Cristo nos textos apresentados abaixo reduzem ainda muito mais quaisquer eventuais dúvidas sobre o posicionamento adequado que uma pessoa deveria ter em relação às riquezas, conforme segue. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ao ensinar sobre as riquezas, o Senhor Jesus estabeleceu uma declaração muito objetiva e específica sobre um determinado relacionamento que alguém pode ter com Deus ou com as riquezas, declarando que, no âmbito do servir, ser fiel ou de se devotar a alguém ou algo, o ato do voltar-se a um automaticamente exclui o outro. Enquanto os diversos ensinos citados na introdução do presente capítulo são concedidos às pessoas para compreenderem os motivos e as consequências pelos quais não deveriam se sujeitar ao servir às riquezas, nas palavras do último texto mencionado, vemos que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que inclusive é impossível uma pessoa servir a Deus e concomitantemente às riquezas. Pelas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que as muitas informações que Deus concede sobre as riquezas têm um propósito de amparar as pessoas para que elas saibam o quão crucial é fazer uma escolha e decisão adequada em relação ao assunto em questão, também porque não há como agrupar ou associar o servir a Deus com o servir às riquezas. Olhando um pouco mais detalhadamente o último texto mencionado acima, e segundo os comentários associados na Online Bible ao léxico de Strong, podemos observar que o termo riquezas utilizada neste ponto em específico é a antiga palavra grega que segue abaixo. Maomonas, a qual tem, entre outros, os seguintes significados. 1. Mamon. 2. Tesouro. 3. Riqueza. Ainda em relação à palavra maômonas do antigo grego, parece que a base da ideia desta palavra, traduzida em algumas versões da Bíblia também como mamon, engloba o assunto de riquezas em geral, estendendo-se tanto às riquezas terrenas em si como também aos tesouros que as abrigam. Assim, o Senhor Jesus Cristo nos informa que o relacionamento com o conjunto de riquezas e tesouros que há na terra necessita ser olhado com especial atenção, pois as riquezas e os tesouros para guardá-las podem vir a alcançarem uma condição de Senhor sobre a vida das pessoas, em detrimento do Senhorio de Deus que deveria ser exclusivo em cada coração humano. Na parábola do semeador, o Senhor alerta que os espinhos recebidos no coração podem vir a crescer e sufocar a boa semente da vontade de Deus na vida de uma pessoa, assim como Paulo alerta que o querer ficar rico ou o amor do dinheiro podem conduzir uma pessoa ao afogamento e ao naufrágio da fé. Porém, no último texto em referência, o Senhor Jesus declara de forma ainda mais objetiva e específica que uma pessoa não pode, não é capaz ou não consegue conciliar o servir a Deus e as riquezas e os tesouros terrenos, mas somente consegue fazer a opção de servir a um em detrimento do outro. Por outro lado, assim como foi exposto no capítulo sobre o engano das riquezas, também neste ponto específico é crucial que não se confunda as riquezas ou os tesouros com o servir as riquezas, pois estes dois aspectos são pontos distintos, e assim deveriam sempre ser considerados. O Senhor Jesus Cristo não declarou que as pessoas não devem ter ou não devem usar as riquezas para as mais diversas necessidades e para os adequados propósitos da vida. Em vez disso, o que o Senhor Jesus Cristo ensinou é que uma pessoa não pode servir às riquezas e ao mesmo tempo também servir a Deus ou servir a Deus e ao mesmo tempo também servir às riquezas. Obviamente, um cristão que ama ao seu Senhor Jesus Cristo não quer encontrar-se servindo às riquezas e como consequência automática não estar servindo ao seu Mestre que morreu por ele na cruz do Calvário. Por outro lado, porém, o fato de uma pessoa amar ao Senhor Jesus Cristo também não significa que ela deve desprezar toda e qualquer riqueza material que Deus tenha confiado em suas mãos e meramente descartá-las. O Senhor Jesus Cristo não estava ensinando, por exemplo, que uma pessoa que tem uma próspera fazenda não deveria mais cuidar dela ou que uma pessoa que tem uma casa para sua moradia não deveria mais fazer uso de riquezas para fazer a sua manutenção, pois isto estaria em contrariedade com aquilo que as Escrituras ensinam sobre o honrar a Deus com os bens que uma pessoa possui, exemplificado abaixo. Provérbios 3, 9, a, honra ao Senhor com a tua fazenda. Ou, Provérbios 3, 9, a, honra ao Senhor com os teus bens. Sabemos que uma fazenda, em grande parte, produz porque as pessoas exercem trabalhos nela e porque muitas riquezas terrenas demandam cuidados e serviços para serem mantidas. O crescimento vem de Deus, assim como a dádiva da proteção da fazenda, do gado, dos rebanhos, dos bens, a chuva, o fôlego de vida dos trabalhadores e dos animais e ainda muitos outros aspectos. Porém, mesmo assim, parte da produção vem da cooperação das pessoas com Deus e do trabalho que realizam naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E a fazenda de algumas pessoas pode ser uma mesa no escritório onde produzem seus trabalhos, enquanto para outros, é o local que fazem e servem comida a outros, uma sala de aula onde o seu bem é compartilhar instrução, a oficina mecânica onde consertam os carros, uma posição de serviço que ocupam no hospital, a construção na qual cooperam para edificar, o cuidado do dia a dia da casa e dos familiares, e assim por diante. A fazenda pode ser comparada ao local de produção que foi concedido a alguém. Ela pode ser comparada ao campo de trabalho onde uma pessoa pode exercer as atividades que Deus lhe concedeu exercer. E se aqueles que estão ao encargo das fazendas ou bens forem negligentes com eles, como eles poderão estar honrando a Deus em tudo o que fazem e naquilo que Deus lhes concedeu atuarem? Portanto, a compreensão da declaração do Senhor Jesus Cristo sobre as pessoas não poderem servir a Deus e as riquezas não deve ser focada somente nos aspectos da palavra riquezas, mas primeiramente na palavra servir. No texto em referência, então, o Senhor Jesus não disse que uma pessoa não pode manusear riquezas ou que uma pessoa não pode usá-las ou, ainda, que uma pessoa não pode doá-las. Pelo contrário, nós encontramos nas Escrituras que aqueles que são possuidores de riquezas e bens devem fazer bom uso delas na prática do bem, conforme o texto que relembramos mais uma vez abaixo. 1 Timóteo 6, 17 até 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, dinarus suzendar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Se o mero manuseio de riquezas por si só fosse o mesmo que servi-las, a orientação aos ricos seria para que eles se desfizessem de todas as riquezas o mais urgentemente possível. Mas não é isto que Paulo escreve a Timóteo ao ensinar que as pessoas devem usar as riquezas para boas obras e serem dinarussos em dar e repartir, pois também ninguém pode repartir o que não tem primeiro. 2 Coríntios 8, 12. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Há casos, sim, em que é proveitoso uma pessoa se desfazer totalmente de suas riquezas materiais, como na situação do jovem rico que veio conversar com o Senhor Jesus a respeito da salvação de sua vida, mas que também confiava nas suas riquezas. No caso deste jovem rico, era necessário ele se desfazer dos bens como o seu tesouro a fim de passar a depositar sua confiança em Deus. Porém, há várias outras situações em que isto foi diferente como, por exemplo, a situação de Zaqueu também já descrita em capítulos anteriores. O jovem rico havia depositado o seu coração no tesouro bens e riquezas e precisava tirar a dependência da sua alma deles para andar com Deus, mostrando-nos que ele não somente possuía as riquezas, mas era dependente e sujeito a elas ou as servia. Ou seja, o que o jovem rico possuía também possuía a ele. E esta condição era necessária ser alterada para seguir no caminho do Senhor e da salvação de sua alma. Desta forma, considerando que diferentes palavras do idioma no qual as escrituras do Evangelho foram escritos são afuniladas para a mesma palavra servir em alguns outros idiomas, vamos procurar ver a palavra mais específica que foi registrada sobre o servir no texto que estamos adotando como a principal referência neste capítulo. Servir. Douleo ou douios da qual é derivada, significando, entre outros. 1. Ser escravo, servir, prestar serviço. 2. Metaforicamente, obedecer, submeter-se a. 3. Num bom sentido, ser obediente, num mau sentido, daqueles que tornam-se escravos de um poder maléfico, sujeitar-se a, entregar-se a. 4. Escravo, servo, homem de condição servil. 5. Metaforicamente, alguém que se rende à vontade de outro. 6. Atendente. Assim, verificando um pouco mais o conceito do termo servir no texto em questão, parece-nos que o entendimento das palavras do Senhor Jesus fica mais abrangente, permitindo observar que este termo está relacionado ao conceito de senhor e o escravo ou o requerente de um serviço e o atendente que executa o que lhe é solicitado. Nas palavras do Senhor Jesus, é possível observar, então, que as riquezas e os seus respectivos tesouros têm o potencial de serem vistas e adotadas como senhor e têm o potencial de serem servidas como um escravo ou servo que serve ao seu senhor ou como um atendente que presta serviços para aquele que faz a requisição dos serviços. Esta ótica sobre o servir também concorda com as primeiras palavras dos versos proferidos pelo Senhor Jesus Cristo, a saber, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, o Senhor Jesus declarou de forma clara e objetiva que não é possível um indivíduo prestar serviço a mais de um senhor. Ainda em outras palavras, o Senhor Jesus deixa explícito que não há uma posição intermediária ou de acomodação conjunta dos interesses de mais de um senhor ao dizer, ninguém pode. Portanto, é impossível ou jamais haverá êxito na tentativa de alguém conciliar estes dois senhores, Deus ou as riquezas personificadas como senhor na vida de uma pessoa pelo fato dela ter deixado de vê-las somente como ferramentas de apoio, colocando-se também em sujeição ao servir as riquezas. Adicionalmente, se o leitor tiver acesso ao tema Obras, trabalhos e serviços que também faz parte da presente série, nós consideramos que a leitura ou releitura dos capítulos a quem quereis servir e a quem quereis adorar também pode ser de grande utilidade neste ponto. Avançando aqui mais um pouco, então, quanto à questão do servir abordado mais especificamente no assunto das riquezas, iremos procurar considerar abaixo sobre mais alguns exemplos e tópicos a ela relacionados. Desta forma, no caso do exemplo da fazenda citado anteriormente, podemos notar que o cuidado da mesma poderia ser realizado, entre outros, em função de diversos aspectos distintos, conforme segue. 1. Uma pessoa pode cuidar da fazenda porque Deus lhe pede para fazê-lo em um determinado tempo da sua vida. 2. Uma pessoa cuida da fazenda porque a própria fazenda requer cuidados. Cuida da fazenda pela mera necessidade da sua manutenção. 3. Uma pessoa cuida da fazenda porque simplesmente vê nela uma possibilidade de lucro e de ampliação das suas riquezas materiais. 4. Uma pessoa cuida com afinco da fazenda ou dos seus bens porque ela quer ficar rica. 5. Uma pessoa cuida da fazenda, da sua profissão ou dos seus bens, porque vê nela uma proteção futura para si própria e para os seus filhos, e assim por diante. E olhando a lista apresentada no parágrafo anterior, quais dos aspectos listados podemos considerar como servir a Deus? E quais destes itens podemos ver como correspondentes ao servir as riquezas? Na lista apresentada acima, falando resumidamente, podemos notar que somente o primeiro aspecto é servir a Deus. E todos os demais expressam algum tipo de variação do servir as riquezas em si. Além disso, quando uma pessoa trabalha em algo sem nunca consultar a Deus sobre o que ela está fazendo e com qual objetivo deveria fazê-lo, ela demonstra muito pouco ou nenhum interesse em saber se está servindo a Deus, e, portanto, é muito provável que esteja trabalhando para outro senhor. Voltando à lista acima e à situação do parágrafo anterior, entendemos que convém destacar aqui que também não há como uma pessoa fazer uma conciliação ou compensação parcial de atitudes para tentar servir simultaneamente a Deus e ao outro senhor chamado de riquezas. Por exemplo, uma pessoa pode alegar estar se dedicando ao trabalho da fazenda para enriquecer, mas para tentar compensar o seu desejo pela riqueza, ela pode prometer dar uma parte dos seus lucros a Deus. Esta compensação, porém, é impossível de ser feita ou Deus não a aceita porque elas expressam uma tentativa de divisão de serviços a dois senhores. Sacrifícios e ofertas denominadas por alguns de especiais, de primícias ou ainda de dízimos não podem compensar, jamais, a não obediência ou o não serviço de um indivíduo à vontade de Deus, pois a questão central não está nas ofertas ou sacrifícios, mas quem ou o que é o Senhor que uma pessoa está seguindo e a quem ou o que presta obediência, lembrando aqui novamente que o dom ou a dádiva de Deus não pode ser adquirida por compra com riquezas ou dinheiro. Ofertas, sacrifícios e dízimos jamais podem compensar e conciliar o mal que uma pessoa faz a si própria e aos outros não consultando a direção do Senhor para a sua vida ou andando fora da vontade de Deus. O Senhor não quer os sacrifícios que as próprias pessoas querem oferecer ou tentam oferecer segundo o seu próprio entendimento. Em vez disso, o Senhor quer que elas sigam ou pratiquem a vontade celestial para as suas vidas, o que também nos foi demonstrado na vinda de Cristo em carne ao mundo ou como o Filho do Homem, conforme exemplificado abaixo. Primeiro livro de Samuel 15, 22-23, a. Porém Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Hebreus 10, 5-9. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E porque o Senhor quer que as pessoas conheçam e cumpram a sua vontade. Para se impor como Deus sobre a criatura. A resposta, obviamente, é não. Pelo contrário, o Senhor quer que as pessoas andem na sua vontade porque nela está aquilo que lhes fará bem para o presente e, principalmente, para a vida eterna, acrescido do fato de que nela também estão os caminhos para a provisão para todas as demais necessidades da vida pessoal e para a fazenda, profissão, obra, etc., a qual o Senhor chama um indivíduo para desempenhar suas atividades. Somente na vontade do Senhor que uma pessoa pode encontrar a comida ou provisão que subsiste para a eternidade e acrescida do cuidado de Deus também para com as provisões naturais que são necessárias para viver e andar na vontade do Senhor eterno. João 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 4, 34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Relembramos aqui ainda que a instrução ou a palavra do Senhor não se restringe às Escrituras ou à Bíblia, mas também engloba a palavra viva que o Senhor vai proferindo para cada indivíduo nos mais diversos momentos da sua vida em linha com a sua palavra escrita. É pela sua palavra escrita, mas também pela sua palavra viva e personalizada, que Deus se dispõe a instruir cada indivíduo sobre a sua vontade. Aspecto abordado mais amplamente nos temas letra ou vida, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, o princípio central do viver do cristão, a lei do entendimento e o evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Assim, visto que somente pode haver um Senhor ou Mestre de quem uma pessoa toma as instruções para a sua vida como um todo, não há como servir à vontade de Deus e servir às riquezas ao mesmo tempo. Diz o Senhor Jesus Cristo. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A quem, então, quereis servir? A quem emprestais os ouvidos para ouvir as instruções para a vida? As instruções de quem prestais obediência e serviço? Desta forma, em relação ao conjunto de riquezas e tesouros denominado também de Maomonas ou Mamon, ainda é interessante observar que é possível conferir a ele um certo tipo de vida, pois ele tem potencial de demandar atenção e, se for permitido, também passa a exigir submissão e obediência a ele. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos orienta de que não é possível ser submisso e obediente aos requerimentos do conjunto das riquezas e a Deus simultaneamente, e que nem há uma forma que possa conciliar o serviço a ambos. Portanto, depois de vermos a afirmação firme e explícita de Cristo sobre a não possibilidade de servir a dois senhores, como um segundo conjunto de aspectos da escolha de quem ou o que alguém quer servir, entendemos também ser muito necessário passar a compreender sobre o discernimento de quando é Deus ou quando são as riquezas que estão motivando a ação de servir. E para isto, se retornarmos ao último texto mencionado acima, podemos notar que o Senhor Jesus Cristo já nos disse como podemos discernir o que procede e o que não procede do reino celestial, dizendo-nos: quem permanecer em mim e eu nele. Assim, sem permanecer em Cristo e sem que Cristo habite como Senhor no cristão, a tarefa de entender a vontade de Deus torna-se um esforço com fim inatingível, aplicando-se isto também ao assunto do relacionamento com o conjunto de tesouros e riquezas. Ou seja, se alguém tem o seu coração no conjunto de riquezas do mundo, ele não está com o coração em Cristo, pois ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Em suas palavras extremamente diretas ou objetivas, o Filho de Deus, o Rei da Justiça e do Rei da Paz, nos instrui, então, que além de não ser possível servir a Deus e simultaneamente ao conjunto de riquezas, o serviço a Deus e o serviço às riquezas são antagônicos e se opõem entre si, ou que a rendição ao serviço de um causará, automaticamente, o aborrecimento pelo servir ao outro e vice-versa. A rendição do serviço a um causará, automaticamente, a devoção a um e desprezo ao outro. Algumas pessoas alegam que querem enriquecer ou que pretendem se devotar primeiramente às riquezas para acumularem um determinado montante para então servirem a Deus com estas riquezas. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo diz que isto não é possível, porque, desta maneira, são as pessoas que estão determinando o caminho para tentarem alcançar a vontade de Deus, esquecendo do fato ou desprezando o fato de que Cristo é o único caminho para uma pessoa a chegar-se a Deus e que as riquezas não podem pavimentar este tipo de caminho. Deus não pede para as pessoas se apresentarem a Ele com riquezas e bens, como se o Senhor delas necessitasse, assim como não pede para as pessoas se apresentarem a Ele com as obras feitas na força de sua carne. O que Deus pede às pessoas, e não rejeita, é que elas primeiramente estejam dispostos a serem instruídos por Deus e a seguirem a sua vontade, quer haja mais ou menos riquezas naturais envolvidas naquilo que são chamados a realizar. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E porque os fariseus, o rei Herodes e toda a sua guarda desprezaram e ridicularizaram ao Senhor Jesus Cristo, conforme vimos anteriormente sobre a postura de desprezar ou aborrecer as coisas do reino celestial. Muitas pessoas desprezaram, ridicularizaram, aborreceram ou não se dispuseram a servir ao Senhor porque Cristo não era avarento como eles e porque os fariseus e Herodes serviam às riquezas, cuja ação tem por efeito o desprezo ao Senhor. Lucas 16, 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Assim, o servir a Deus incrementa amor ao Senhor, mas também aumenta a rejeição ao apego ou ao servir às riquezas do mundo. Por outro lado, a devoção ao conjunto de riquezas no mundo incrementa o amor do dinheiro e a oposição a Deus e tudo que procede do reino celestial, ainda que alguns, com as suas palavras ou ações, procurem dissimular ou ocultar o seu aborrecimento em relação ao Senhor. Aquele que se rende ao serviço do conjunto de riquezas passará a amá-las cada vez mais e passará a ficar cada vez mais aborrecido com a genuína vontade de Deus. Aquele que se rende ao serviço do conjunto de riquezas passará a ser cada vez mais devoto a ele e, simultaneamente, passará a desprezar cada vez mais o servir a Deus ou o viver e andar na vontade do Senhor. Entretanto, o aspecto muito positivo e animador é que o contrário também ocorre. Ou seja, aquele que adota a postura de ter a Deus como o Senhor também crescerá no amor a Deus e passará a aborrecer mais as vis demandas que o serviço às riquezas querem lhe impor. Aquele que escolhe na vida prática ter a Deus como o Senhor também cada vez mais passará a ser devoto, piedoso, a Deus e, simultaneamente, desprezará mais as demandas que o conjunto de riquezas apresenta para que seja servido. Portanto, os aspectos envolvidos neste cenário do servir a um ou ao outro senhor são muito expressivos e podem gerar fortes tensões entre eles. E se numa mesma casa ou região houver pessoas que estejam, individualmente, servindo a senhores distintos, as tensões e os aborrecimentos entre elas também podem vir a se manifestar muito expressivamente. 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguirão a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Voltando neste ponto à questão de servir a um ou ao outro senhor, também para discernir a vontade de Deus, podemos notar nas palavras de Cristo que não basta uma pessoa querer ser parcialmente piedosa, devoção de coração, a Deus e parcialmente devota ao conjunto das riquezas que possui no mundo ou que almeja possuir, pois ou um senhor há de lhe designar o caminho e as instruções para andar ou o outro senhor irá designar um outro caminho e as instruções para andar nele. E em Cristo Jesus, as pessoas não são chamadas a viverem e andarem em dois caminhos distintos e opostos, assim como também não chamadas a tentarem se firmar em dois fundamentos distintos e incompatíveis. Um cristão somente consegue servir a Deus apropriadamente estando em Cristo, podendo usar das riquezas que Deus lhe concede também da maneira como o Senhor lhe orienta a fazer uso delas e sem se sujeitar a servir as riquezas ou querer ter elas primeiro para então iniciar a sua devoção a Deus. O primeiro serviço de um cristão sempre é a fé no Senhor e a comunhão com Cristo e com a sua instrução ou palavra. Aspectos que Deus oferece não por preço e concede não por dinheiro, mas sim pela graça, mediante a fé nele, pois se a possibilidade de servir a Deus ou de uma vida de piedade estivesse sujeita ao montante das riquezas de uma pessoa, esta estaria sujeito aos efeitos do seu conjunto de riquezas e não a Deus. Diante disso, se uma pessoa não tem disposição de amar a Deus e andar segundo a instrução do Senhor quando ela tem poucos ou até mínimos recursos, ela também não o terá quando tiver muitos recursos, por mais que declare que o fará caso venha a ter muito. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se uma pessoa tem poucas riquezas em suas mãos, ela é chamada a viver e andar na vontade de Deus mesmo com as poucas riquezas que detém. E se uma pessoa tem muitas riquezas em suas mãos, ela igualmente é chamada para fazer a vontade de Deus, pois ter riquezas não é justificativa para uma pessoa não ser igualmente dependente e necessitada de Deus, como se por meio das riquezas alguém pudesse determinar os caminhos de sua vida. As riquezas materiais vêm e vão, mas Deus permanece para sempre, assim como também permanece para sempre aquele que faz a vontade de Deus. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Além disso, pessoas podem chamar a Deus e a Jesus Cristo de Senhor repetidamente, mas se não fazem a vontade dele porque pensam ter poucas ou muitas riquezas, elas não estão servindo de fato ao Senhor, pois ao pensarem que riquezas definem o servir ou não servir a Deus, elas expressam a dependência que têm das coisas ou riquezas terrenas e não de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Posto ainda de outra maneira, o conjunto das riquezas que Deus concede a uma pessoa deveria ser sempre visto somente como um servo do cristão para este servir a Deus na sua boa, perfeita e agradável vontade. e jamais um cristão deveria permitir que o servo de riquezas se erguesse ao ponto de ser o senhor de sua vida. Assim, continuando ainda no segundo conjunto de aspectos relacionados à escolha de quem ou o que alguém quer servir, entendemos ser muito relevante destacar aqui a sequência ou a ordem de posições que um cristão é chamado a estabelecer em seu coração para servir a Deus e discernir qual é a sua vontade, a saber. Primeiro, escolher a Deus como seu exclusivo Senhor ou a quem sempre quer servir. Segundo, permanecer continuamente na comunhão com Cristo. Terceiro, estar atento ao ensino e à instrução que Cristo lhe compartilha pela comunhão com o Senhor. Quarto, olhar para as riquezas materiais ou naturais, ou considerá-las sempre, sob a perspectiva de serem somente aspectos de apoio para viver e andar na vontade do Senhor para a sua vida. O Senhor abençoa e se alegra com indivíduos que nele esperam, que se relacionam com ele, cujo coração está disposto a servi-lo e que tem as riquezas como ferramentas de apoio e não como senhor de suas vidas. Por outro lado, quando uma pessoa permite que as riquezas cresçam ao nível em que ele passa a servi-las ou permite que elas exerçam senhorio decisório e de instrução no seu coração, a sequência de como ela é chamada a viver e andar se inverte, e assim, automaticamente, ela passa a aborrecer o caminhar na vontade do Senhor. A sequência de instrução no servir a Deus, então, não é: 1. Escolher servir as riquezas; 2. Buscar instruções em como enriquecer ou proteger as riquezas e, 3. Procurar servir a Deus no tempo que sobra ou tentar compensar, por meio de ofertas, sacrifícios ou dízimos que o Senhor nunca requereu dos cristãos, o não servir a Deus. Além disso, almejar que Deus aceite uma sequência de instrução contrária à ordem daquilo que é de acordo com a sua vontade, ou onde primeiro alguém precisa obter riquezas para depois poder servir a Deus, também implicaria em dizer que o próprio Senhor teria que estar sujeito a ter que prosperar as riquezas terrenas de uma pessoa para que depois ela pudesse encontrar a prosperidade também segundo o reino celestial. Algo que certamente não é verdade, a começar pelo exemplo do malfeitor que foi salvo mesmo estando em condição deplorável na cruz ao lado do nosso Senhor também crucificado no Monte Calvário. Ainda que Cristo tenha sido crucificado e colocado em uma condição de pleno desprezo e miséria diante de todos os homens, materialmente falando, e ainda que o malfeitor ao lado do Senhor se encontrava materialmente em condição deplorável similar à de Cristo, nada neste cenário conseguiu impedir de Cristo oferecer as ricas misericórdias de Deus e a salvação de vida eterna ao malfeitor que estava prestes a morrer para o mundo presente. Além de Cristo, nada e ninguém, e nenhuma riqueza humana ou terrena, precisa ser colocado entre Deus e a pessoa a quem a salvação é oferecida. E esta é uma parte essencial da verdade que Deus quer que todos conheçam e que deveria ser repetida como testemunho em todos os momentos em que é oportuno fazê-lo. 1 Timóteo 2, 3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Relembrando aqui também da lei de Moisés, qual era um problema crucial desta e devido ao qual ela também precisou ser removida após Cristo cumpri-la a fim de resgatar os que estavam debaixo da escravidão desta lei. Um dos problemas centrais da lei de Moisés é que a sua sequência de instrução de vida, a qual se sujeitaram aqueles que faziam a adesão a ela, não era de um relacionamento direto com Deus, mas indireto. Era uma proposição onde as pessoas tentavam, sem nunca ter êxito, seguir a sequência da instrução para uma vida abençoada em que a lei e as suas proposições de obras eram colocadas entre Deus e as pessoas. ao pedirem uma lei de condutas externas para alcançarem a vida segundo o reino de Deus, as pessoas colocaram a lei que pediram como cobertura sobre elas em vez de um acesso direto ao Senhor. Cobertura esta, que jamais foi suficiente para conduzi-las ao tipo de vida que lhes estava disponível no Senhor, pois quando as pessoas do povo pediram ministros, sacerdotes e levitas, e ainda outras coisas materiais como mediadores entre elas e Deus, o próprio povo escolheu seguir o caminho com impedimentos para o seu relacionamento com o Senhor. E de forma similar à lei de Moisés, pode acontecer também com o conjunto de riquezas que há no mundo presente. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo também para cumprir a lei de Moisés, mas isto, com o propósito de revogá-la a fim de tirar as pessoas de sob o jugo, da servidão zero, desta lei. Cristo veio para libertar as pessoas da sujeição à lei da antiga aliança para que nada mais, além de Deus, assuma a posição de Senhor em suas vidas, o que também inclui qualquer tipo de riquezas que há no mundo. De forma similar à lei de Moisés, o Senhor Jesus nos dá uma instrução explícita de que não é possível o cristão colocar-se como servo das riquezas e ainda querer ter o relacionamento de comunhão e servir a Deus conjuntamente com o servir às riquezas. Portanto, o cristão é chamado para andar continuamente na lei de Cristo, a lei da liberdade em Deus e do acesso pessoal e direto a Deus. Aspectos amplamente expostos no tema: o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O serviço principal do cristão para com Deus sempre é a manutenção de uma relação direta entre Deus e o cristão, um filho com o Pai Celestial ou um redimido e salvo com o seu Salvador e Senhor. Deus não é sujeito às coisas criadas para se relacionar por meio delas com os seus filhos. E também por isto, a instrução a eles é se sujeitarem em tudo primeiramente e diretamente ao próprio Senhor. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Neste ponto, ainda como um terceiro conjunto de aspectos relacionado ao servir a Deus ou às riquezas, outro exemplo que podemos perceber no mundo sobre a tentativa de inversão do servir a Deus ou às riquezas engloba inclusive muitas pessoas que julgam ver ou perceber a necessidade de fazerem o que denominam de obra cristã e de montarem empreendimentos para angariarem fundos e riquezas para as chamadas obras de Deus. Mas que nem sequer perguntam a Deus se isto de fato é vontade do Senhor para elas. Muitas pessoas inclusive têm uma alta disposição ou são muito intensas em angariar dinheiro e recursos sob a justificativa de que com eles poderão servir a Deus, mas que, ao mesmo tempo, não têm disposição alguma de buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça com a mesma intensidade com que querem servir os seus projetos. Tornando-se também desta maneira servos ou escravos dos objetivos de alcançarem recursos para as suas próprias obras em vez de terem o alvo de servirem ao Senhor acima de tudo. Nas Escrituras, o Senhor nos ensina sobre a importância e a necessidade da obra de Deus ser realizada na terra também com a cooperação de seus filhos. Porém, ele não instiga as pessoas a buscarem uma ordem invertida de senhorio onde os seus filhos determinam o como, quando e com que recursos devem realizar estas obras, como se Deus esperasse que os próprios cristãos, dissociados do senhorio exclusivo, vivo e contínuo de Cristo, tentassem, pelos seus próprios entendimentos, realizar o que pensam que precisa ser realizado e da forma que entendem que deve ser realizado. Quando pessoas procuram fazer e angariar recursos para o que elas querem fazer para Deus, pode até ocorrer o fato de terem zelo por Deus, mas isto, sem entendimento apropriado vindo do Senhor, conforme mencionado abaixo. Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E quando o Senhor Jesus Cristo disse que a seara, na verdade, era grande, o que ele disse aos seus ouvintes para fazerem por primeiro, conforme o texto abaixo. Mateus 9, 37 até 38. E, então, se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que, ele, mande trabalhadores para a sua seara. Neste último sentido, é impressionante observarmos no mundo a quantidade de pessoas que se autodenominam trabalhadores da seara que pertence ao Senhor pelo fato de nem lerem ou desprezarem o texto do segundo verso acima, o qual os instrui a rogarem a Deus por trabalhadores da sua seara. Ao falar da grande seara, o Senhor Jesus Cristo não disse para os seus discípulos irem ao campo para começarem a colheita. O Senhor Jesus Cristo primeiramente disse que é ao Senhor da seara que compete enviar a ela quem ele entender que está pronto para fazer esta obra ou quem ele entender que deve ser enviado para a realização da colheita. Assim, também neste ponto, é ao Senhor da seara a que um cristão deve se dirigir primeiro, pois é de Deus que vem a direção, o tempo, o modo e a instrução sobre os recursos para que alguém apropriadamente vá à seara para a realização da colheita. O Senhor Jesus Cristo de fato queria despertar o coração dos discípulos para a extrema relevância da hora da colheita, mas para que esta consciência de urgência primeiramente os levasse a buscarem ao Senhor da seara e para que recebessem dele as instruções de como agir, assim como com quais recursos deveriam contar para realizar o que do céu lhes seria instruído. No devido tempo, o Senhor não aceitou que a lei de Moisés, baseada em obras, continuasse a se interpor na primazia dele em relação àqueles que querem servi-lo. E similarmente, ele também não aceita que obras denominadas de cristãs concorram com a sua soberania nas instruções para todas as ações daqueles que lhe são fiéis. Nem as riquezas, a lei, as obras e nem outras pessoas têm uma vocação dada por Deus para senhorio sobre o relacionamento das pessoas com Deus, mas muitas pessoas, repetidamente, tentam atribuir poder às coisas criadas para que estas exerçam senhorio sobre elas. Portanto, ou alguém serve a Deus, e isto por primeiro, ou servisse a lei, as obras, mesmo as denominadas de cristãs, as riquezas para fazer estas obras ou até outras pessoas. Ainda em outras palavras, um cristão é chamado a ser, em tudo, primeiro ou acima de tudo, uma pessoa dirigida ou orientada a Deus e depois um indivíduo movido por propósitos ou orientado de acordo com a vontade de Deus, mas nunca para ser primeiramente um indivíduo orientado a propósitos, obras ou riquezas. Dito ainda de outra maneira, se um cristão almeja ser uma pessoa orientada a propósitos, ele é chamado a ter sempre o seu primeiro propósito orientado à comunhão com Deus e ao conhecimento da vontade do seu eterno Senhor para a sua vida. Acrescido a isto, tentar colocar qualquer aspecto da mera criação entre Deus e as pessoas é uma ação de afronta à obra de Cristo na cruz do Calvário e uma tentativa de evitar a exclusiva obediência e serviço ao Deus único, podendo, isto, ainda passar a ser uma tentativa de compensar, com riquezas materiais, o desejo das pessoas andarem nos seus próprios caminhos. O dom de Deus, porém, não se adquire com coisas terrenas. Colossenses 1, 18 até 23. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Neste ponto, parece-nos que aqui ainda cabe uma importante observação. Ou seja, às vezes, quando é dito que um cristão não deveria estar sujeito à lei, obras e riquezas, mas à vontade de Deus, algumas pessoas perguntam se o cristão então deveria ficar parado ou sem fazer nada o dia todo. E a resposta, obviamente, é não. Ou seja, o cristão que espera na vontade de Deus não vai ficar fazendo nada. Ele vai fazer a vontade de Deus, a qual começa por buscar a comunhão com o Senhor, seu reino e a sua justiça, seguido do viver e andar em Cristo ou no Espírito Santo conforme a instrução do Senhor. E por outro lado, também não pode haver, então, momentos em que uma pessoa é chamada por Deus a fazer nada do ponto de vista terreno. Claro que sim, mas quando uma pessoa espera em Deus por orientação, ela na realidade não está fazendo nada. Ela está obedecendo à instrução do Senhor em ficar a seus pés, sendo esta obra uma boa parte que nunca lhe será tirada, a qual nos é reafirmada pelo Senhor Jesus Cristo quando visitou a casa de Marta e Maria e cujo texto relembramos abaixo. Lucas 10, 38 até 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para muitos, a Marta seria um excelente modelo de dedicação e serviço a Deus. Foi ela que hospedou ao Senhor Jesus e não Maria. Era ela que estava arrumando a casa e distraída ou ocupada em muitos serviços, e não Maria. Entretanto, Marta tinha um problema grave, ela não estava confiando no Senhor e era serva das suas preocupações. Servia a casa, a sua fazenda e suas riquezas, e não conseguia parar para ouvir as instruções do Senhor Jesus Cristo, que acabou por dizer-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pelo que o texto indica, Marta era dedicada, não era folgada e nem preguiçosa para trabalhar, pois ela mesma disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O problema de Marta, porém, estava no fato de que Cristo não era o seu Senhor em suas atividades práticas ou não era ao Senhor a quem ela servia. Em vez disso, o Senhor de Marta era a casa, os seus conceitos de afazeres no mundo ou as suas riquezas. Enquanto Maria servia ao Senhor assentada aos pés dele, Marta servia a outros senhores apesar de ter o Senhor Jesus dentro da sua casa e muito próximo dela, mostrando-nos o Senhor que não é possível servir a dois senhores nem mesmo tendo os dois debaixo do mesmo teto. Voltando novamente aqui a uma pergunta anterior, o serviço do cristão, então, é ficar somente aos pés do Senhor, como Maria fez? Não, também não é isto. O cristão fica aos pés do Senhor até ser instruído por ele. E uma vez instruído pelo Senhor, vai realizar, por meio do mesmo Senhor e estando no Senhor, aquilo que ele o instruiu a fazer. Ou seja, vive e anda conforme o Senhor o instrui em cada momento da vida. Por outro lado, os que servem a outros senhores se aborrecem com o Senhor Jesus e também com aqueles que de fato servem a Deus, assim como Marta se aborreceu com o Senhor e com a Maria. E não é exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo proferiu sobre o servir a Deus ou as riquezas. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Diante do Senhor, Marta se mostrou aborrecida com Maria, mas se observamos mais atentamente a narrativa, podemos ver que ela, na realidade, estava aborrecida também com o Senhor Jesus ou principalmente com Cristo, pois ela queria que ele reconhecesse o serviço que ela fazia e, assim, mandasse Maria fazer o mesmo que ela estava fazendo. Porém, o serviço de Marta não era para o Senhor Jesus, mas aos muitos serviços e preocupações com os quais se ocupava. Maria de fato se devotou ao Senhor Jesus Cristo, e por isto, Marta o desprezou. Marta tinha o Senhor na sua casa, mas considerou mais importante os cuidados da vida do que servir a Cristo ou o próprio servir a Cristo mais importante que ser servida e instruída pelo Senhor eterno. E de maneira tão simples como nos fatos relatados nesta história de Marta e Maria, uma pessoa pode viver no dia a dia servindo a Deus ou servindo a Mamom, o qual expressa o conjunto dos seus bens e os afazeres que este requerem. Destacando, porém, mais uma vez, que escolher servir aos dois conjuntamente é impossível. Portanto, o cristão é chamado a cortar o ciclo do servir às riquezas que almejam mais riquezas, da obra pela obra, das obras para ser merecedora do favor de Deus, do trabalho pelo trabalho, do trabalho focado na comida que perece, e assim por diante, tendo em mente que aquilo que quebra este ciclo vicioso é o amor e a devoção prática e real primeiramente e exclusivamente a Deus. E isto, certamente, engloba o sossegar para se assentar aos pés do Senhor no momento apropriado, confiando que Ele também dará as preciosas instruções e chamará cada um dos seus filhos para os serviços que são para o bem da vida de todo aquele que se achega a Ele. O jugo das riquezas, o jugo da lei de Moisés e o jugo das obras como senhores de uma vida são muito duros e nada leves. Mas acima de tudo isto, o afastamento das pessoas do Senhor verdadeiro de suas vidas é que é um dos aspectos mais caros cobrados por estes jugos. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo ensina às pessoas sobre elas não poderem servir a dois senhores, ele não o faz para admoestá-las para voltarem-se somente a Deus para que o Senhor lhes atribuir mais e mais serviços pesados. Pelo contrário, ele o faz para que possam se apartar dos jugos árduos das proposições da criação e para que nele encontrem alívio, ensino e ações práticas apropriadas que também lhes concedam descanso para as suas almas. Mateus 11, 27 até 30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Há momentos em que todas as coisas e outras pessoas precisam ser deixadas de lado para se assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial, pois, para todo propósito, há um tempo apropriado ou há um tempo apropriado a ser utilizado para avançar em um determinado propósito ou para realizá-lo. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E se uma pessoa for esperar que todas as demandas da vida, inclusive riquezas, estejam resolvidas para então separar um tempo para Deus em meio às suas diversas atividades, isto pode vir a jamais ocorrer de fato, pois sempre há uma preocupação ou um cuidado da vida a ser resolvido, um deleite chamando para ser usufruído ou uma fascinação das riquezas requerendo ser atendida. Se uma pessoa for esperar que todas as demandas da vida, inclusive riquezas, estejam resolvidas para então separar um tempo para Deus e para o crescimento da palavra do Senhor na sua vida, a protelação por se envolver primordialmente em tantas outras atividades pode se tornar em um dos maiores ou mais atuantes espinhos a sufocarem esta palavra em seu coração. Marta não ouviu com atenção o que o Senhor Jesus tinha a lhe dizer na sua própria casa. Maria, sim. E por isto, também as palavras que o Senhor disse a Maria expressam a boa parte que ela escolheu e que não poderia mais ser lhe tirada. A casa, os bens e os muitos afazeres da vida passam, mas jamais a palavra do Senhor. Salmos 127, 1 até 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus não pediria aos seus amados algo que não fosse para o bem deles. Quando o Senhor diz que é bom ouvir as suas instruções é porque isto de fato é bom para aqueles que o fazem, ao ponto de Deus também lhes dar o descanso e o sono apropriado, os quais também são benefícios para a vida no mundo presente. Salmos 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entretanto, quando uma pessoa insiste em que ela precisa resolver tudo e cuidar de tudo o que ela tem, até sob a alegação de obter recursos suficientes para servir a Deus, ela está dizendo que o cuidado das coisas não depende efetivamente de Deus. E assim, a pessoa fica sujeita a ser serva, escrava, do que ela tem, do que faz e do que almeja alcançar. Deus nos dá coisas para que as tenhamos como consequência da comunhão com Ele e para que sirvam de auxílio para praticar o que o Senhor nos chama a fazer, e não que as coisas nos tenham e que passemos a nos sujeitar ao senhoria das riquezas. Um aspecto essencial que um cristão jamais deveria cogitar perder na sua vida é o senhorio de Deus no seu coração, o qual não pode ser substituído por ninguém, por obra alguma e por nenhuma riqueza que haja no mundo. Porém, é bem este aspecto que o serviço às riquezas quer atingir para afastar as pessoas do amor a Deus. Lembramos aqui também que uma perspectiva mais específica sobre Marta e Maria quanto às obras e os serviços encontra-se descrita também no tema Obras, Trabalhos e Serviços. Portanto, diante do que vimos neste tópico até aqui, como um quarto conjunto de aspectos relacionados a servir a Deus ou servir às riquezas, recaímos novamente no texto de Romanos 1, no qual a base dos problemas dos seres humanos está associada ao depreciar a Deus como o único Deus e Senhor em função das tentativas de elevar as coisas criadas à estatura de Deus ou de um Deus ou Senhor. Na vida de cada pessoa, há um trono, o qual, porém, foi criado com a característica de poder receber somente um Senhor ou Deus para os diversos momentos da vida. E embora o chamado de Deus para as pessoas estabelecerem o Senhor neste trono seja para elas se inclinarem ou se renderem voluntariamente ao senhorio daquele que é o autor de toda a vida, as pessoas podem dar lugar a outros aspectos que queiram reinar as suas vidas, como os seus desejos carnais e o engano das riquezas do mundo. Entretanto, a tentativa de colocar a si próprio no trono ou colocar outros aspectos da criação como o Senhor sobre o coração, inclusive as riquezas, conforme vimos anteriormente, já adentra na esfera do que as Escrituras denominam de idolatria, a qual, por sua vez, engloba colocar qualquer pessoa, objeto, lei, riqueza ou poderes das trevas na posição que é pertinente exclusivamente ao Criador dos céus e da terra. Observando, então, a posição que o servir às riquezas almeja alcançar, não é de impressionar-se da palavra aborrecer que o Senhor Jesus Cristo usou para referir-se à impossibilidade de servir a dois senhores. A expressão aborrecer-se usada em português, por exemplo, é na realidade uma palavra branda quando comparada com o seu sentido original e com outras traduções como o inglês e a tradução em alemão de Martinho Lutero. A expressão aborrecer-se usada em alguns idiomas, mas expressa pela palavra odiar em outros, é assim apresentada nos comentários associados na Online Bible ao léxico de Strong. Misio. 1. Da palavra primária missus, ódio. 2. Odiar, detestar, perseguir com ódio. 3. Ser odiado, detestado. Assim, além da palavra aborrecer, entendemos que também poderia ser correto usar a seguinte tradução para o texto que estamos adotando como a principal referência no presente capítulo. Ou há de odiar a um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Desta forma, saber que o servir às riquezas milita para uma pessoa não mais servir a Deus ou para não mais ter a vida alinhada com a vontade do Senhor é algo que deveria despertar um aborrecimento pelo apelo que há em relação ao servir às riquezas. E isto, para um cristão se posicionar firmemente contra ou resistir este tipo de proposições da mesma forma como ele deveria resistir às proposições feitas pelo pecado, sabendo que ambas são detestáveis e merecedoras de desprezo. O apelo pelo servir às coisas terrenas para depois tentar servir a Deus é, então, merecedor de desprezo porque ele despreza ao próprio Senhor, chegando ao ponto de querer fazer uma pessoa passar a dar ordens a Deus e tentar se assenhorear do Senhor. Retornando à história de Marta e Maria, onde Marta se mostrava tão prestativa e dedicada, podemos ver que o aborrecimento de Marta chegou ao ponto de ela repreender ao Senhor Jesus Cristo, o seu Criador eterno. E não bastando isto, Marta cresceu em seu zelo pelas coisas da casa ao ponto em que ela procurou fazer do Senhor Jesus o servo dela mesma ao requerer que ele ordenasse que a sua irmã fizesse o que ela, Marta, queria que Maria fizesse. Assim, quando as pessoas se sujeitam ao serviço de outros senhores em contrariedade ao Deus eterno, elas podem avançar até o ponto onde querem determinar que o Deus eterno lhes sirva com recursos e pessoas para elas continuarem a servir aos seus deuses e senhores. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Diante disso, podemos ver que enquanto algumas pessoas pensam que podem servir às riquezas e a Deus, o Senhor riquezas não se retrai, não se intimida e não se abstém de se opor ou causar ódio pelo Senhor eterno. Nas Escrituras, facilmente podemos perceber, então, que as pessoas que não se submetem ao Senhor também procuram inverter a ordem do seu senhorio, procurando exigir o que o Senhor eterno deve fazer por elas e não pedir que ele as instrua na sua eterna vontade. E assim, também não se apercebem que desta maneira não invocam de fato a Cristo como Senhor e nem oram em nome de Jesus, mas fazem as suas mais diversas atividades e inclusive as suas orações em nome de seus interesses próprios, apesar de muitas vezes até terminarem suas orações dizendo serem em nome do Senhor. Vendo este último conjunto de pontos ainda sob o aspecto do termo amizade, o Senhor nos ensina que os cristãos são chamados para viverem e andarem segundo a vontade de Deus e para usarem as coisas que Deus lhes proporciona segundo esta vontade, mas não ao ponto de se tornarem amigas das coisas terrenas. Amizade se pratica primeiramente com Deus e depois com pessoas numa medida sóbria e prudente conforme indicada por Deus. Porém, amizade não é um aspecto a ser praticado em relação às coisas ou às riquezas do mundo, pois estas podem requerer cada vez mais um servir dedicado a elas. Nenhuma pessoa deveria esquecer que o melhor amigo do homem, ou do ser humano, sempre é o Senhor Jesus Cristo, não outras pessoas, coisas ou animais. Provérbios 18, 24b. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Tiago 4, 4-5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Romanos 8, 6. 7 e 9. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Similarmente também ao aspecto de render o coração ao Senhor e da amizade com Deus, e lembrando que adorar ao Senhor é render-se diante dele para receber dele a instrução para realizar o seu querer, retornamos aqui ao aspecto de que aquele que ama a Deus também serve ou adora ao Senhor em espírito e em verdade e permite que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. Pois adorar ao Senhor é sinônimo de servi-lo de acordo com o querer do Senhor nas mais diversas áreas da vida, conforme abordado mais longamente no tema sobre obras, trabalhos e serviços. Às vezes, um cristão pode pensar que a sua contribuição de vida é muito pequena diante do imenso universo de coisas que são praticadas no dia a dia no mundo, mas com certeza não é. Se cada um dos cristãos tivesse consciência de que também no seu serviço diário ele está realizando uma adoração viva a Deus se a fizer sob a instrução do Senhor e não movido pelo senhorio das riquezas, a vida das pessoas com certeza estaria rodeada de muito menos injustiças, disputas, crueldades e maldades que são requeridas pelo serviço àquilo que se opõe e despreza o servir ao Senhor eterno. Quem ama a Deus também ama fazer a sua vontade, recebendo, como fruto deste amor prático, a maior recompensa que uma pessoa pode receber de Deus, o qual é a presença do Senhor em seu coração para sempre e pela qual um cristão também pode se manifestar como luz no mundo. João 14, 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, a base do servir a Deus é o amor e a devoção a Deus, e não o amor pelas riquezas terrenas que Deus pode dar. E amar a Deus não é amar somente o que Deus tem para dar, mas é amar a Ele, quem Ele é ou como Ele é, pois Deus é como Ele é. E isto, nunca mudará. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. e avançando ainda brevemente para um quinto conjunto de aspectos relacionados ao servir a Deus ou servir às riquezas, e considerando que o servir a Deus implica em não ser movido pelas demandas das riquezas, mas ser movido pela direção de Deus, vemos que fica notório mais uma vez que o servir a Deus também implica em não contribuir com as instituições ou obras que apregoam que com riquezas ou ofertas de riquezas se consegue obter o dom de Deus. Tanto quem dá ofertas e dízimos como aquele que as recebe, pensando que por causa destas ações Deus precisa ou fica obrigado a lhes retornar riquezas materiais, não serve a Deus, mas a si mesmo e às riquezas que almeja ter. Portanto, quem dá ofertas para enriquecer ou como apoio àqueles que assim pensam, não serve a Deus e não dá algo de fato, mas serve ao seu desejo ou de outros de ficarem ricos, recaindo no ponto de ter a piedade como objetivo de ganho e ganância. Assunto mais amplamente abordado no tema sobre o outro evangelho e nos capítulos anteriores do presente material sobre as cautelas a serem adotadas em relação àqueles que inapropriadamente querem comercializar a palavra de Deus e a vida daqueles que temem ao Senhor. Finalmente, para concluir este capítulo, parece-nos que quando o assunto de servir a Deus e a sua vontade sem servir às riquezas deste mundo é abordado, também neste ponto pode surgir novamente um pensamento de dúvida sobre a provisão para aqueles que de coração servem ao Senhor, tal como, mas se eu fizer a vontade de Deus e não servir às riquezas, como sobreviverei nas coisas práticas da terra e do dia a dia? Entretanto, também a esta pergunta ou similares a ela, o Senhor responde. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Colossenses 3, 23 até 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Assim, em todas as situações acima que se opõem ao servir a Deus, e se lembramos mais uma vez do relato de Marta e Maria, podemos notar também que mesmo diante de muitas oposições ao servir a Ele, o Senhor é manso e longânimo com as pessoas com o intuito de que se arrependam e voltam a inclinar os seus corações a Ele. O Senhor foi longânimo e amoroso mesmo quando Marta quis sujeitá-lo para que ele também servisse às suas riquezas ou à sua casa no sentido indireto de dar ordens a Maria. Em seu amor, então, o Senhor ensinou Marta aquilo que de fato é o mais precioso na vida. Graças a Deus por sua misericórdia e longanimidade para também nos repreender e exortar quando nos inclinamos indevidamente às riquezas e deixamos ao Senhor de lado, e, principalmente, por tão amorosamente nos chamar para voltarmos à tão preciosa comunhão com Ele.